Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com a sua licença, chegando aí perto de você. Escuta aí, que bom que a gente tem essa capacidade de se encontrar, hein? A vida é a arte do encontro, já dizia o Vinícius de Moraes naquele poema velho, que foi para a música do Baden Powell. Bom te encontrar, bom que você tem hoje a possibilidade de muitos encontros. Mas nesse momento do dia, ou nesse momento que você ouve, veja aí se você não está precisando de um encontro consigo mesma, consigo mesmo. Olha de abrir os seus olhos internos e se visitar e buscar aí dentro de você a razão de ser você. E buscar aí dentro de você a inspiração mais verdadeira e genuína para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar com disposição, com inteligência, com amor, com ética, com verdade. É isso aí. Olhar aí dentro de você, ver qual é essa vontade que você precisa atender, qual é a meta, qual é o objetivo. Olhar aí dentro, entender qual é a sua causa, especialmente qual é o seu propósito, o que é que você faz nesse mundo, o que é que você pode fazer, o que é que você está deixando de fazer e o que é que você poderia fazer melhor. Todo dia tem que olhar para dentro. E depois olhar para fora e ver como é que você combina isso tudo, como é que vai ser essa sua estratégia de vida para o dia de hoje. Você tem uma estratégia para o dia de hoje? Então tá aí, comece a pensar nisso também. Se você está bem, já ajustou os seus botões, já viu aí a sua caixa de ferramentas, o que é que você tem que fazer, que é obrigatório da sua rotina, porque sem isso você não pode começar nada, veja aí. E depois, o que é que você pode fazer a mais para aprimorar o seu fazer? O que é que você vai melhorar hoje? O que é que tem para hoje? O que é que você vai fazer de melhor hoje? É isso aí. Atenda a si mesmo, faça aquilo que você quer fazer, faça aquilo que é necessário fazer e auxilie o mundo na construção de um outro jeito. Tudo tem que caber no dia de hoje, tá? Hoje é para ser feliz, hoje é para fazer feliz, hoje é para fazer direito, hoje tá valendo. Não dá para pular o dia de hoje, tá? Então faça hoje valer. Bom, é o seguinte, estou chegando aqui falando tudo isso para você, falando tudo isso para mim. E vamos aí aproveitar esses minutos que temos até voltar com a nossa cabeceira para o... com a nossa cabeça para o travesseiro, aqui na cabeceira da cama. Até você voltar para a cama tem muito o que fazer e dá para fazer muita coisa interessante e boa. Vamos nessa então? Tamo junto então? Vamos lá! Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, chamando aqui presença de todo mundo aqui da nossa equipe do Feliz Dia Novo, Ulisses Galuti, o Davi Aguiar na transmissão para as rádios, todo mundo da nossa rede, da nossa frequência aí através da internet que compartilha aí, o Rubens, a Kátia, tantas outras redes, você que compartilha e marca amigos aí, muito legal você que constrói essa audiência. Logo mais os agregadores aqui, também os agregadores que nos transmitem através dos podcasts. Bom, vamos nessa então, chamando o Tiago que está no controle das coisas aqui, Isidro Pesquisa, e a Roberta que chega para dar o seu bom dia agora. Chega junto aí, Roberta, diz o que é que tem hoje, segunda-feira, já sabe, né?
Feliz dia novo, feliz dia todo. Cá estamos para mais um Papo Nutritivo, celebrando mais um dia, mais uma semana no fluxo da humanidade. Hoje é 23 de agosto de 2021 no calendário cristão, ano 5781 do calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. E você, já baixou o nosso app Rádio Positiva no Android ou Positive-se na App Store? Baixa aí! Segunda-feira é dia de insight com a presença aqui de Daniel Carvalho Luz. Apareça e comente a partir de agora. Compartilhe e marque os amigos. E eu já volto com o astral do dia e também com os destaques da pauta positiva. É contigo, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, tá pronta? Tá pronto? Então vamos nessa então. Tem conteúdo aí, o Daniel já tá por aqui, já dá um alô pra você. Palavra-chave da agenda de tudo de hoje é claridade. E é o Frei Beto que diz, olha, quem pela fé percebe que o túnel da vida conduz à plena claridade, não teme avançar nem enfrentar as adversidades. É isso aí. Com fé você enfrenta tudo. Você organiza as suas forças e segue. Fala em fé, hoje é dia de Santa Rosa de Lima. Ela não é popular no Brasil, não, mas ela é a padroeira da América Latina, para os católicos da América Latina. Hoje também é dia da indústria, dia dos artistas e dia da infância. E hoje começa também o signo de Virgem. Pois é. Daniel Carvalho Luz é quem vai estar com a gente hoje aqui. Hoje tem texto do Insight. E um insight, Daniel, sobe aí, diz pra gente, um feliz dia novo. Vamos para mais um argumento do Insight. Você é um cara de sorte, Daniel.
Opa, eu sou, né? Até porque tem um velho ditado que diz que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Então eu tenho muita sorte, cara, porque eu trabalho bastante. Então eu sou um cara de sorte.
Pois é, você colocou no texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, né, do Insight, que está lá no Insight 1, um dos textos que trouxe, uma frase que você trouxe assim como mote antes de contar a história que a gente vai contar, é: destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. William Jennings Bryan. Pois é, destino a gente faz, então, né?
É, rapaz, eu acho assim, até cabe uma definição do que é exatamente o destino, né? Destino, na minha visão, né, é uma série de eventos que acontecerão no futuro, né? Então, boa parte do que vai acontecer no futuro é fruto do que você está fazendo agora e fruto daquilo que você planeja também para o futuro, né? É. Então, é destino, cara. Então, destino não é algo que acontece aleatoriamente, né? Claro que acontece na nossa vida aí uma série de contingências, uma série de fatores, né, que muitas vezes não estavam programados. Mas, eu diria assim, 70% ou 80% do que acontece no futuro é responsabilidade daquilo que você vem construindo, cara. Eu me tornei engenheiro, não foi destino. Foi 5 anos na faculdade, cara. Então, não tem... Eu acredito muito pouco nessa coisa de destino ser algo que acontece externamente a nós, né? É assim que eu acredito.
Você sabe que eu sou da área de comunicação, de jornalismo, uma lição básica. Eu até vivo trabalhando esse tema também quando a gente fala de futurabilidade. Acontecimento é coisa aleatória, que não depende de você. Você reage a acontecimento. Acontecimento são eventos da natureza. O tufão, tornado, tsunami, terremoto, essas coisas. Isso aconteceu. Choveu, aconteceu. Caiu um raio na minha cabeça, aconteceu. Agora, as outras coisas são realizáveis. É aí a gente que realiza. Então, aí é o nosso poder, né? Então, você não fala assim: olha, aconteceu um show no Allianz Parque do Elton John. Aconteceu nada, foi realizado um show, porque foi alugado o lugar, foi planejado o show, contratou o artista, negociou o artista, foi montado um baita de um esquema de promoção para divulgar, para vender ingressos e tal. Daí chega no dia, tá tudo pronto. Chega lá, aí sim, é entregue o show, é realizado o show. O show não acontece do nada. A única coisa do Elton John que aconteceu, que é da mágica da natureza, é que um dia a mãe deu à luz ao senhor Elton John, que veio a ser o Sir Elton John. Mas enfim, mas é bem isso, né? A gente é o ator do nosso destino em grande parte. Vão acontecer eventos aleatórios, né, Daniel? Vão acontecer terremotos na vida da gente, vão acontecer perdas, vão acontecer tragédias, mas a gente vai enfrentar isso e aí a gente vai definir o destino, que é o que a gente faz com aquilo que acontece.
Exatamente, é isso aí, cara.
Mas Daniel, antes da gente entrar na história, depois do Insight, você já olhou aí para fora, viu alguma notícia antes de eu entrar nos portais e ver um monte de notícia que eu não escolho, porque aí eu leio o que está na capa? Você escolheu alguma boa aí, não?
Eu escolhi uma notícia. A manchete é a seguinte: São Paulo oferece oficinas para incentivar empreendedoras com deficiência. A iniciativa é gratuita e abordará principalmente os temas ligados às vendas realizadas pela internet. É uma parceria do programa Todas em Rede, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o Sebrae, né? Então isso é fantástico, né? A gente atuando de maneira inclusiva aí, né, para as mulheres que têm deficiência.
É isso aí, ó. A ideia, a palavra inclusiva é da pauta aqui desse programa também. A gente não pode depreciar essa palavra, como fez uma certa autoridade esses dias e confundiu inclusivismo com educação inclusiva, que é uma coisa abrangente. Até eu convoquei aqui um educador, professor, de Campinas, né? César Nunes, para falar um dia desses aqui sobre educação inclusiva, como isso é muito importante para a gente entender o mundo que a gente está, para a gente se entender com a nossa geração, ou as novas gerações se entendam consigo mesmos, né? Mas enfim, muito legal isso. Daqui a pouco o Preto Sou também, que fica com esse olhar inclusivo dentro de outros aspectos, dá uma olhada sempre na imprensa e me manda aqui no WhatsApp as notícias que ele destacou. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Já volto com o Daniel. Deixa eu dar uma olhada aqui no primeiro portal de hoje para saber das notícias lá fora que podem impactar, olhando para a capa do Estadão, que diz: grupos tradicionais aceleram parcerias com startups em busca de inovação. Em um ano, acordos desse tipo saíram de 13.400 para 26.300. E o número de empresas maiores que buscam colaborações passou de 2.800 para 4.900. É um movimento importante que a gente gosta de ver. Uma manchete preocupante aqui: chefe de batalhões da PM paulista convoca para ato bolsonarista e ataca Dória e o STF. Esse tipo de ação a gente tem visto com muita preocupação, que é a insubordinação também de policiais militares. O próprio Exército manifestou isso neste fim de semana, porque a politização de instrumentos de segurança do Estado é uma coisa muito perigosa. A Polícia Militar ou o Exército são aparelhos que garantem a segurança do povo, a segurança dos civis. Eles não podem se envolver em atos políticos, porque isso gera pra gente o quê? A insegurança. A população fica insegura. Você imagina você discutir com o seu vizinho política aí na internet, você discutir política com quem quer que seja, as divergências, o antagonismo, às vezes até a temperatura sobe, que a gente sabe. Agora, imagina você discutir política com alguém fardado. Imagina você discutir política com alguém armado. Então é por isso que em todos os lugares do mundo, em todas as democracias, o papel de um agente de segurança armado é de defensor da segurança e de defensor do Estado, não de envolvimento em qualquer tipo de ato político, porque isso pode trazer consequências muito terríveis. Brasil perde 16% da superfície de água em 30 anos, mostra estudo. Mato Grosso do Sul é o mais afetado. A questão hídrica tá grave, hein? Veja aí, hein, como é que você consome a sua água e a sua energia elétrica. Editorial do Estadão: deve se afastar quem é mais afeito ao crime do que à política. A asfixia da política, publicado nesta segunda-feira. Veja lá depois esse editorial do Estadão. E vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz aí a sua primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O mar é para todos. Com essa ideia de inclusão, foi inaugurado o primeiro calçadão de praia para pessoas com deficiência. A novidade e o exemplo de acessibilidade vem da cidade de Herculano, na Itália. A passarela ainda tem cadeiras adaptáveis, chamadas Job, que entram na água. A passarela foi inaugurada no trecho do litoral da Via Marítima. Uma obra que representa a melhor expressão de uma cidade inclusiva, que não deixa ninguém para trás, disse o prefeito Ciro Buonajuto. Depois da pandemia, a cidade da região de Nápoles quis entrar com tudo no turismo, tendo a inclusão como palavra de ordem. A iniciativa, denominada O Mar é para Todos, foi organizada por várias associações e é o resultado de uma campanha de arrecadação de fundos. Além de uma passarela colorida, as pessoas com deficiência e qualquer tipo de dificuldade com mobilidade poderão usufruir das cadeiras Job que entram na água.
Tá vendo? A gente estava falando disso, né, com o Daniel agora, a questão da inclusão, políticas inclusivas, tá aí. Este é mais um exemplo, a gente que está até já às portas aí da Paralimpíadas deste ano. Mas a chegada da passarela foi possível, essa passarela na Itália, graças à organização da Comissão Cívica da Associação Novo Projeto Ercolano. Isso significa o quê? Que a sociedade, os grupos, as pessoas se organizam para pedir ao poder público. E aí o poder público, empresários locais, a comunidade, participam do projeto e aí é feita uma política pública. Essa é a boa política. Por falar em boa política, deixa eu olhar aqui para o... pro WhatsApp aqui do Preto Sou, do nosso editor Sérgio. Sérgio não, o Sandro, ia falar Sérgio Mendes, que é o nosso compositor brasileiro, clássico brasileiro que vive nos Estados Unidos, que é um cara demais, é o Sandro Mendes. Tá falando aqui, tá destacando lá no seu perfil também do Facebook, matéria do jornal Estado de São Paulo, aqui, ó. A inclusão nas escolas, a demanda dos pais por uma educação antirracista pode levar a uma das maiores mudanças na história recente das escolas particulares de elite de São Paulo. Já há formulação de currículos, não só na forma como se fala dos negros e indígenas na aula de história, mas com novos autores e pesquisadores não brancos. É importante a história sendo contada assim. Deixa eu ver aqui o que mais ele destaca. Olha, o ator Nando Cunha consagrou-se melhor ator pelo papel de Mauro em O Novelo. O Novelo, em 2017, ele também havia sido o melhor ator do curta-metragem brasileiro em Gramado por Teleentrega. 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado aconteceu sem público e foi transmitida pela internet no sábado. O filme O Carro Rei foi o grande vencedor do festival. Glória Pires foi eleita melhor atriz pelo longa A Suspeita, de Pedro Pellegrino. E aqui também, mais uma aqui do Sandro Mendes, do Preto Sou. A ONG Gerando Falcões vai oferecer curso virtual de empreendedorismo para cerca de 6 mil moradoras de favelas do Brasil. A iniciativa, realizada em parceria com a Fundação MAFRE, busca proporcionar a emancipação financeira, social e emocional das mulheres. Ao final, serão selecionados 77 projetos empreendedores que receberão investimentos de R$4.500. É isso aí. Valeu, valeu, valeu aí, Preto Sol. Vamos nessa, então. Joga aí, mais uma vez, só para lembrar que está chegando o dia. Agora, em outubro, teremos o Mini BA, mas são poucos lugares. Então, quem tiver interesse em conhecer um modelo de liderar dentro desses novos tempos, fique sabendo mais aí pela voz do Marcelo Ortega.
Nestes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA, Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA, Jornada à Liderança.
80% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.
Esse, você pode ter informações melhores aqui no nosso WhatsApp mesmo aí, que a equipe do MiniBA vai entrar em contato com você. Pode ligar no nosso WhatsApp 11 974 58 7079, 11 974 58 7079, para informações. A frase musical do dia aqui, antes de eu dar um alô para quem está ali no chat, hoje que eu separei é do Barão Vermelho, do Cazuza, uma das primeiras, acho que o primeiro sucesso praticamente do Barão, que fala também de sorte e azar, que vai ser o nosso tema no Insight já já. Pode seguir, lembra da música aí, ó, você cantando depois dentro da sua cabeça. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar, fantasiando em segredos, o ponto onde quer chegar. E aí vamos pra sorte, vamos pra leitura dos astros. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança, quem vem com tudo não cansa, também tá no outro verso. Bete balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Vai cantando aí, vai, Bete Balanço. Deixa eu dar um oi aqui rapidinho, antes de contar a história do Insight, antes do astral do dia. Diga aí, quem é que mostra carinha primeiro para dar um bom dia para quem tá acompanhando o Biachat? Márcio Ribeiro, boa semana. Paulo Montilli, bom ter você aí outra vez, sempre com a gente. Bregiato Bre, feliz dia novo. É, Rubens Lopes está aí, feliz, mas bem triste, semana nova. Triste devido às queimadas. É isso aí, reflexo, a falta de conscientização das pessoas. É aí o Rubens chamando a atenção. Queimadas esse ano são graves lá no Juqueri. Inclusive está tendo uma convocação de veterinários, pessoas que possam ajudar, porque muitos animais foram recuperados dessa queimada, mas sofreram queimaduras, estão com lesões graves aí. Nair Cardoso, bom dia para você. Júnior Curi, bom dia para você. Valeu, Jorge Fucuda. É mais um dia para enfrentar na boa. Paulo Pagani, direto de Botucatu. Vai lá, meu irmão. Grande vozeirão, Rômulo da Silva Loureiro. Bom dia para você. Bete Brandão, segundou em ótima companhia. Ótima companhia mesmo. Márcio Ribeiro, valeu, valeu, valeu. Feliz semana nova. Feliz semana nova de Balneário Camboriú com a Ana Valença. Passamos o seguinte, então, Val Reis. É, começou o signo de Virgem, começou a sua temporada e vai acabar seu inferno astral também, Val Reis. É, hoje começa o signo de Virgem no Zodíaco. Mas vamos lá, vamos pro astral do dia com a leitura dos astros de Elmer Baumgratis. Depois nós vamos dizer para você não ficar muito de olho só nos astros, não, que a gente vai falar de destino aqui com a história do Insight. Manda aí, Roberta, o astral do dia.
Esta segunda-feira promove boa integração entre as pessoas e uma necessidade de comprometimento nas relações. Esta necessidade de bom convívio, associação e de entendimento íntimo vai contribuir para que os relacionamentos se aprofundem e se afinem. Na vida profissional e social, este é um dia ideal para firmar contratos, estabelecer parcerias e se mostrar mais responsável pelas relações que cativa. Até um encontro fortuito e casual pode se reverter num relacionamento estável e promissor. Pontos fortes: simbiose, competência, entrosamento. Pontos fracos: exigência, perfeccionismo, rigor. Astral do dia por Elmer Baumgratis, da Astro Brasil.
Momento Insight, texto adaptado do livro edição 1 das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, o Insight de Daniel Carvalho, que participa aqui nesta segunda-feira do Feliz Dia Novo ao vivo. Vamos falar do pensamento mágico, quando a gente terceiriza a solução e todos os acontecimentos que podem nortear a nossa vida. Você já teve situações assim? Ou você tem? Pensa bem. O erro, caro Brutus, não está nas estrelas. O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo pelo que se espera, mas algo para alcançar. William Jennings Bryan. É isso aí. Nas milhões de palavras escritas por William Shakespeare, há uma interpretação que é uma lança criativa, porque é aguçada e vai direto ao ponto. Acho que ela se aplica de modo especial às pessoas que se consideram injustiçadas pela sorte. Como é que você se vê, hein? Como uma pessoa de sorte ou como um alguém para quem nunca nada dá certo? Você acha que é daquelas pessoas que tiram o máximo de proveito das coisas boas da vida? Ou acha que está entre os que tem que carregar sempre um peso maior de tristezas do que os seus ombros mereciam, enquanto os outros parece que se dão muito bem? Pois é, a sorte somos nós que a fazemos. Boa ou má, de acordo com o nosso comportamento, ou seja, pensar, planejar e agir. Shakespeare consegue resumir tudo isso numa frase de Júlio César quando diz: os homens, em certos momentos, são senhores de seus destinos. O erro, caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós. É isso aí. Essa é a frase que a gente começa hoje: olhar para as estrelas, olhar para os astros, olhar para o zodíaco, olhar para o tarô, como se você não tivesse um poder de vontade, um poder de ação. Seríamos, sim, senhores de nossos destinos se aprendêssemos a converter pensamentos em ações, direcionando-as no sentido de dar vida ao potencial criativo que existe dentro de cada um de nós. Tudo dá certo sempre que alinhamos pensamento e objetivo. São aqueles momentos em que nos tornamos senhores, aí sim, do nosso destino. Se fosse possível fazer voltar ao passado, todo o passado, para que pudéssemos tê-lo à nossa frente como uma cena de teatro e o analisássemos nos mínimos detalhes, seria fácil ver onde erramos. Mas a vida não tem ensaio, né? Seria facílimo até perceber em que ponto do caminho deixamos a trilha certa para seguir o imprevisível caminho de uma estrela qualquer. Então, sim, veríamos onde estava o erro. Mas a vida não dá essa chance. Não tem ensaio, eu disse. O nosso erro está lá, visível e previsível. Sim, porque quem escolheu o caminho sempre fomos nós. Somos nós os responsáveis pelas nossas escolhas, certas ou erradas, que constroem ou destroem um sonho, ou pelo menos justificam a jornada que tivemos. Sempre temos uma parte da responsabilidade em relação a tudo aquilo que acontece. O sucesso não depende tanto das influências externas quanto das atitudes e resoluções internas. Nosso destino não está nas estrelas, mas nas nossas próprias mãos. Podemos não ter o poder de mudar o mundo, mas podemos mudar a nós mesmos, podemos mudar o nosso mundo. Diz John Johnson: homens e mulheres são limitados não por seu lugar de nascimento, nem pela cor de sua pele, mas pelo tamanho de sua esperança. Esse é o argumento do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz, que fica hoje aqui como sugestão para a elaboração do nosso papo. Papo desta segunda-feira ao vivo com Daniel Carvalho Luz. O pensamento mágico. Você acha que tudo vai acontecer assim? Simplesmente num piscar de olhos, ou terá que ser construído? Tudo o que aconteceu com você foi desta maneira inesperada, ou você participou de cada passo de sua jornada conscientemente, apenas fazendo suas escolhas? Vamos falar sobre isso? Feliz dia novo com a presença de Daniel Carvalho Luz nesta segunda-feira aqui na sua rádio. A sua rádio agora é todo tipo de plataforma onde a gente possa falar, trocar ideias. Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas.
Oh. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ó, pode ficar tranquila. A falha não foi aí não, tá? Foi aqui. Esse Lirão estava meio... Segunda-feira, parece que o cara tá bêbado logo cedo, falando. Ó, falha aqui na nossa emissão. Mas, Daniel, falando sobre destino... Pô, não tem como chorar o leite derramado nessa história aí, né? A gente é que é responsável, a gente tem que bancar a escolha feita, mas a gente, quando acorda, pode fazer outro destino. Como é que eu reprogramo tudo aqui? Resolvi ter outro destino. O que eu faço, Daniel, para ter outro destino na minha vida? Para ver se eu conserto essa minha vida? Tem jeito?
Opa. Tem.
Vamos dizer assim, eu tô com 132 anos, eu tenho mais 3 anos de perspectiva de vida. O que eu posso fazer para mudar, Daniel?
Muita coisa. Primeiro começa pelas escolhas, né? Oi, Daniel. Eu tenho eu gosto dessas coisas de acrósticos, de, né, de letras, de listas. E quando eu tava pensando nessa coisa do destino, né? Eu falo assim, pô, acho que tem 3 P's da escolha do destino, né? É, o primeiro P, você pode ser um parasita. O segundo P, você pode ser um protagonista. E o terceiro P, você pode ser um passageiro, né? Então, é parasita, protagonista e passageiro. Você escolhe o que você quer ser, né? Então, eu acho assim, a gente tem que ser protagonista. E é uma escolha, cara, né?
Então, quando você se deparar, vou colocar um quarto P. Que quando você se deparar com o primeiro P, o PQP, o que eu fiz? Daí você entra nos outros P's, né? Depois do PQP, ou seja, ferrou, aí tenho que fazer alguma coisa, né?
Aí você aprendeu, cara. Aí a gente aprende e corrige, né? A gente chama isso de lições aprendidas, né? E aí a gente aprende. Eu gosto assim de pensar de que destino a gente constrói, né? Sou um adepto dessa filosofia. Essa frase do William Bryan aí, é uma frase que faz a gente pensar. Aliás, era uma frase que abria uma cartilhazinha que uma vez nós fizemos, que era planejamento estratégico para a vida, né? E que a gente colocava esse conceito, né, de que o destino a gente constrói, né? Nós somos protagonista do nosso destino, né? Então, eu acho que temos que construir, sim, e pensar que temos que ser... não um passageiro, né, mas uma pessoa atuante na nossa jornada, né, Irineu?
Pois é, eu estava falando aqui que a gente tem uma propensão às coisas rápidas, né? Todo mundo tem pressa, né? É aquilo que a gente chama de pensamento mágico, né? A gente começa a se envolver com uma mudança, a gente já começa a desenhar a mudança, seja a viagem, seja o casamento, seja a nova profissão, seja o empreendedorismo, daí já começa a ver a empresa pronta. E aí eu fico com a ilusão de que vai ser rápido, né? Que vai ser papum, eu mudo aqui, eu mudo ali, mas isso é só iniciativa, né? A continuidade das coisas, o esforço, o empenho, depois o desempenho é que vai fazer o destino, de fato. Porque senão a gente fica achando que vai ser rápido, fica acreditando nisso, cria uma autoilusão, um autoengano, e depois desanima. E acha que é um fatalismo que aconteceu na vida. E não tem fatalismo nesse aspecto de construir um destino, né, Daniel? A gente acha que é fatalismo. Tem gente que atribui um fatalismo. Eu nasci assim... A minha família era assim, minha mãe me tratava assim, meu pai, eu tive uma dificuldade que os outros não tiveram. Enfim, você coloca no pacote aí o que você quiser. Mas fatalismo é isso. Fatalismo é só o seguinte, não tinha outro jeito, nasci assim. E eu posso mudar isso? Sempre tenho que mudar. Né? Sempre. O ser humano é um dos poucos que tem essa capacidade, né? De calcular a mudança.
Eu me lembro, final dos anos 80, início dos anos 90, eu estava terminando o curso de engenharia e aí decidi fazer uma especialização em engenharia da segurança. Né? E aí eu me lembro que um dos professores, nunca esqueci dessa frase, um dos professores, quando ele falava do papel importante que o engenheiro de segurança tem numa indústria, ele falava o seguinte: acidentes não acontecem, são causados, né?
Sim.
E aquilo me marcou, cara, porque a verdade é essa, boa parte daquilo que a gente atribui, sim, a fatalidades, e foi o destino, né, foi Deus, foi o diabo, são coisas causadas, muitas vezes, pela ignorância da gente, pela negligência da gente, pela falta de cuidado e às vezes até pelo excesso de autoconfiança, e você deixa de utilizar algumas coisas e fazer algumas considerações importantes, né? Então, por isso que eu acho que nem tudo é destino, né? Boa parte são as nossas ações, né? São as nossas negligências, né? Ou muitas vezes o nosso pensar, o nosso planejar e o agir é que assegura um destino legal, um destino bom, né?
É um bom começo para lidar com o destino, com as tais fatalidades que caem na sua cabeça, é não terceirizar o problema, né? Não terceirizar a responsabilidade e também não terceirizar a solução. Se você não transferir, trazer para si o jogo, pedir bola, seguramente você começa a criar outro destino, né, Daniel?
É, isso aí.
Não Olha, tem como, né?
É, inclusive, no ambiente assim, educacional e no ambiente corporativo, tem um termo que está se popularizando aí e muita gente aderindo a esse conceito, que chama-se accountability, responsabilidade pelos seus resultados, né? E essa coisa da accountability é algo assim, cara, se você assume a responsabilidade própria e age, aí as coisas acontecem de maneira muito positiva. Às vezes você assume a responsabilidade própria e não age, aí é só a intenção, né? E aí fica na intenção, né? Ou às vezes você não assume responsabilidade e age, e aí que é atos inconsequentes, aí acontece acidente, acontece um monte de tragédia que você quer terceirizar, né? Mas aí você começa a roubar a culpa, não, é a política, é o governo, foi o professor, foi o meu chefe, foi o meu colega de trabalho ao lado, foi o vizinho, foi a sogra, pô, a gente tem que assumir responsabilidade, cara.
Sabe que a semana passada eu tive a honra de participar de uma da semana CIPAT de uma empresa do agrobusiness, uma multinacional, a Corteva, né? E o tema é esse, as empresas têm essa responsabilidade, até é legal, porque tem que pensar na pessoa saudável, né? E mesmo a pessoa fora do ambiente de trabalho, onde quer que ela esteja, ela é a própria causadora dos problemas relacionados à sua saúde, às doenças que acaba contraindo também, as práticas más, né, os maus hábitos, e a empresa se beneficia muito de pessoas saudáveis. E uma pessoa que é saudável fora de casa, com a família, uma pessoa que toma esse cuidado, que pensa isso que você falou, né? Causa e consequência, o que eu melhoro aqui, o que eu evito de problemas, ela leva essa cultura para a empresa e a organização se torna saudável também, porque é um lugar também de pessoas, né? E pessoas saudáveis melhoram o ambiente, pessoas doentes pioram o ambiente. Então, inclusive, em relação à nossa saúde, grande parte dos problemas que a gente tem, a gente também provocou. Naturalmente que a gente vive um mundo que a gente está tentando mudar. A gente quer mudar o destino do mundo. Nós temos questões climáticas, nós temos desigualdade, nós temos miséria. A gente quer mudar. Agora, isso não nasceu assim. Isso se tornou assim. Então, é um jeito da gente repensar o destino, como a gente falou. Ó, política inclusiva, o que é isso? É incluir todas as pessoas que estavam fora. Então, olha, é um jeito de corrigir, mudar um hábito social, mudar políticas públicas, enfim. Nós somos responsáveis individualmente e nós também somos responsáveis socialmente pelas coisas que acontecem no ambiente público. E o que a gente pode fazer, né, Daniel? Se a gente cuidar da gente, já melhora, né?
É, isso aí. A responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva, né? Então, faça a sua parte, né? Se cada um fizer a sua parte, né? No coletivo, as coisas vão acontecer de maneira muito positiva, de maneira boa, né? Mas tem que ter essa consciência, né? O planeta está assim, boa parte é responsabilidade de cada um de nós, né, cara?
A gente está falando hoje de, você vê, as queimadas, puxa vida, quem queimou, mas todo mundo, você vê que a comunidade vai lá, se mobiliza para ajudar, mas aí fala assim, peraí, eu estou consumindo água, estou vendo as notícias de que não chove, de que a cabeceira do rio lá, da represa está baixa, a energia elétrica está subindo, não é só a gasolina, não. Tem a escassez, faz tudo, além da escassez ser um problema, também faz os preços subirem. Mas, Daniel, antes de você entrar com alguma dica, eu vou dar uma circulada aqui no portal e você volta a falar desse negócio de quem tem sorte, quem tem azar, por que algumas pessoas acertam, outras não, por que tem tanta gente boa, assim, bem preparada e que não vinga, rapaz? Por que será, hein? Caramba, você tem alguma dica? Pensa nisso aí para contar para a gente. Por que o sujeito é bom, joga bem, faz tudo direitinho e parece que não rola, coisa não acontece? Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na capa da revista, do portal da revista Isto É. Justiça de Brasília recusa denúncia contra Lula em caso de sítio de Atibaia. Ex-ministro da Justiça pedem rejeição da aventura de Bolsonaro contra a STF. Chega a 11 o número de mortos no México por passagem de furacão Grace. Brasil, fabricação de crises infrutíferas afasta o país dos problemas reais, diz Gilmar Mendes. Salário de Ricardo Marques na Petrobras chega a R$130 mil. Homem é preso acusado de roubar R$200 mil da mãe. O cara roubado da mãe é o fim, né? É demais. Sobrinho de Silvio Santos diz que pagou R$500 mil por resgate de Patrícia. Aquela velha história, lembra do sequestro da Patrícia Bravanel? Vamos lá. Show de reabertura é cancelado em Nova York devido a furacão. Porque todo mundo querendo voltar a ter show, mas daí vem um acontecimento, aí sim. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz mais uma da pauta positiva pra gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Facebook acaba de lançar um novo aplicativo de realidade virtual chamado Horizon Workrooms. Ele pode ser baixado gratuitamente pelos proprietários do Quest 2. Ele oferece uma sala de reuniões virtual para quem usar os óculos de realidade virtual, Oculus Quest. Funciona como se estivessem em uma reunião de trabalho presencial, onde cada um tem sua versão de avatar. Quadros brancos virtuais interativos alinham-se nas paredes para que as pessoas possam escrever e desenhar coisas como em uma sala de conferência física. O teste beta do aplicativo Horizon Workrooms ocorre no momento em que muitas empresas continuam com seus funcionários trabalhando em casa. O Facebook vê este lançamento como um primeiro passo para a construção do metaverso futurístico, como Mark Zuckerberg alardeava nas últimas semanas. O produto é mais um passo em direção a uma forma definitiva de conexão social para os 3,5 bilhões de usuários do Facebook.
Pois é, esse termo metaverso, cunhado no romance distópico de 1992, Snow Crash, é usado para descrever espaços compartilhados, imersivos, acessados por meio de diferentes plataformas onde o físico e o digital convergem. Zuckerberg o descreveu como uma internet incorporada. Eu posso chamar isso também de vitaminada. A maior rede social do mundo investiu pesadamente em realidade virtual e aumentada, desenvolvendo hardware como o Oculus VR, trabalhando em tecnologias de óculos e pulseiras e comprando vários estúdios de jogos de realidade virtual como o Big Box VR. Ganhar domínio neste espaço, que o Facebook aposta que será a próxima grande plataforma de computação, permitirá que no futuro dependa menos de outros fabricantes de hardware, como a Apple, por exemplo. É isso aí, sua reunião agora com seu avatarzinho é possível graças a essa solução que chega aí através do Facebook. Vamos voltar para o nosso Positivo esse toque aqui com Daniel Carvalho Luz. Estamos falando aqui de sorte, azar, destino e filosofando aqui, Daniel. O Coleman Cox diz o seguinte: eu acredito demais na sorte, mas ele é como você, disse logo no início. Eu tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. É, isso funciona, né? Trabalhar funciona, né? Todos os destinos das pessoas que estão ouvindo a gente aqui foram determinados em grande parte pelo trabalho, né? Arregaçar as mangas. Uma das escolhas mais importantes é deixar comigo, né? É servir.
Viu, Irineu? Outro dia eu ouvi de um professor, a gente estava num debate sobre essa questão do futuro da educação, e aí o professor falou dos seis verbos mais importantes da vida, né? Seis verbos mais importantes da vida, né? Eu nunca tinha ouvido, pô, tenho 60 anos, nunca tinha aprendido sobre que os verbos da vida têm uma hierarquia e um grau de importância.
Aí vamos prestar atenção, então, nos seis verbos que o Daniel vai falar agora.
Eu fiquei esperando ele falar, né? E aí, quando ele começou a falar, eu já notei. E, cara, isso tem me provocado a pensar. Ó, primeiro verbo, nascer. Se você não nasce, né?
Eu nasci, tu nasceste.
Exatamente, o primeiro verbo é nascer. O segundo, cara, é o educar, incluindo aprender e ensinar, né? O terceiro é trabalhar, né? O terceiro verbo mais importante, depois que você aprendeu
alguma coisa... Deixa eu conjugar o verbo aqui. Aprender. Eu ensino, tu ensinas, eu aprendo, tu aprendes. Então, vamos lá. Qual é o terceiro verbo mesmo para eu ir conjugando aqui?
Trabalhar.
Eu trabalho, tu trabalhas.
É isso aí. Quarto verbo, amar.
Eu amo, tu amas.
Exato. Quinto verbo, viajar. Inclui, inclusive, a viagem interior, né? Viaja para dentro de si próprio.
É. Eu viajo, tu viajas, inclusive na maionese, bastante.
E por último, cara, que é legar, deixar um legado, né? Eu não sei
como
é que conjuga.
Eu lego, tu legas. Opa, hoje isso aqui podia ser patrocínio pelo Lego, então, né? Mas é uma outra coisa, o Lego é marca, aqui nós estamos falando do verbo legado. Mas quem não trabalha hoje, realmente, quem não ensina hoje, né? Quem não viaja hoje... Quem não faz nada disso, desses seis verbos hoje, não tem o sexto verbo, não tem legado, né? Não tem legado no futuro. Eu estou fazendo um legado para o futuro. É. Quem não faz hoje, não sobra para o futuro, né? Porque não fez nada.
É isso aí. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, quando a gente fala de destino, o trabalho está exatamente no meio, né? Ali entre os seis, ele é o terceiro, né? Então está no meio. A importância que tem do trabalho em nossas vidas. E não é emprego, hein? Não vamos confundir, porque assim, falta emprego, mas tem muito trabalho a ser feito, né? E aí, se você quer realmente que o seu destino seja mudado, faça as escolhas e comece a trabalhar em cima dessas escolhas, comece a agir em cima dessas escolhas. Né?
Então, reforçando as coisas que você disse aqui no meu grupo de WhatsApp 7.0, o Ralph e o Waldo Emerson complementa aqui dizendo o seguinte, que pessoas fracas acreditam na sorte, as fortes acreditam em causa e efeito. Você falou isso lá no início, não tem jeito, né? A gente tem que ser a causa da mudança, a gente tem que ser a motivação da mudança. E tem aqui um cara que você conhece bem também, um conservador inglês que fez uma diferença no momento crucial da história especialmente da Segunda Guerra, Winston Churchill, ele dizendo o seguinte, que a sorte não existe. Aquilo a que chama sorte é o cuidado com detalhes. É aqui que eu queria falar quando eu te chamei antes de pro detalhes. Por que algumas pessoas estão bem preparadas, boa formação, bonitas, pessoas legais, pessoas articuladas, às vezes não engatam, parece que não, o destino parece que não sorri para elas, para não dizer que elas dão um azar danado. Elas casam com a pessoa errada, elas aceitam a proposta errada, o negócio delas parece que não prospera, e elas são tão boas, Daniel, que acontece. Elas vão na igreja também, sabe? Às vezes alguém fala, você precisa ir lá fazer um trabalho para fazer um descarrego, deixar essas coisas fora, vamos cortar esse negócio, tem um nó aí, vão lá, benze, faz tudo, cara. E não anda, rapaz.
E acaba não dando certo, né? Você sabe que outro dia eu li um livro, até naquelas sugestões que eu faço aqui de livros, eu até na hora que você, um pouquinho antes você falou, eu já peguei ele aqui do lado, que é esse trabalho do Daniel H. Pink, né? E ele diz assim, os segredos científicos do timing perfeito, né? Cara, às vezes não é o timing, não é o momento, né? E vai acontecer. Se você fez tudo certinho, o momento certo também virá, né? Tá. E tem algumas pessoas também que às vezes querem acelerar alguma coisa que não é o momento, né? em algum momento que a gente chama de oportuno ou oportunidade, isso vai acontecer se você se preparou tudo certinho. Agora, querer antecipar algumas coisas é um pouquinho complicado, porque essa antecipação pode causar aí um problema sério para você. E aí depois a gente vai querer jogar para o destino, né? Vai
querer. Quer dizer, a pessoa está fazendo tudo certo, a colheita não vem, mas ela tem que continuar fazendo certo. Tem que estar igual aquela frase clássica que fala disso, né? Sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Você tem que estar ligado, né?
Exatamente, né? E essa coisa da perseverança, a gente fala muito de persistir, né? Então tem que ter a persistência, sim, né? Eu sei que às vezes a pessoa também escolheu o lugar errado, ela fez tudo certinho no lugar errado, né? A pessoa certa no lugar errado. Né? Então, às vezes, fala, puxa, eu fiz tudo certo, mas você está no lugar errado, cara, né? Você escolheu uma empresa para trabalhar onde não tem esta oportunidade, né? Onde não tem, por exemplo, a possibilidade de você exercitar a tua profissão ou a tua grande paixão, né? Então, tem muito a ver também com as escolhas, né? Que faz 90% certo e 10% errado, acaba comprometendo o resultado final.
Ô Daniel, eu sei que você trabalha num outro nível, né? Até pela sua experiência como líder, como presidente de empresa, como educador, como consultor, você trabalha num nível de mentoria, digamos assim, né? Para líderes de empresas, para diretores e tal, enfim, você tem, ou você faz o seu trabalho em grupos. Mas a gente tem uma coisa positiva hoje, que nos últimos anos cresceu, que tem muita gente que banaliza até, que é o tal do coaching, né? Que é você reprogramar, né, conforme as suas competências, aquilo que você quer fazer, e realmente redefinir o seu destino a partir daquilo que você faz. Aí você vai organizar sua vida financeira, você tem que tocar em relação à sua vida emocional, mas sempre do ponto de vista prático, né? Isso você acha positivo? A pessoa parar, minha vida não está tendo resultado. Eu parar com alguém, escolher o coach, não precisa ser esse coach da formação, mas alguém que você olha, essa pessoa pode me orientar, pode ser meu mentor, pode ser meu coach, e falar, ó, abrir o jogo, colocar na mesa os pontos importantes da vida e tentar uma mudança de destino, é possível virar uma chave?
Eu acredito nisso. Eu entendo assim, que toda reflexão, toda introspecção, ela é positiva e sempre vai trazer para você, após uma reflexão, uma introspecção, ela vai trazer coisas positivas, vai trazer progresso, né? Eu acho assim, que vale a pena e aconselho, apesar de toda a banalização, tem excelentes profissionais fazendo coaching, fazendo mentoria e que podem ajudar muitas pessoas, né? Eu não sei, Irineu.
Sem contar os livros, né?
Exatamente.
Porque tem o acesso que a gente tem a maneiras de como de enxergar a gente mesmo, né? Com outros olhos, que não só os nossos.
Exatamente. Eu até, sugestão da leitura dessa semana é esse livro aqui, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, né? Eu acho, Irineu, que tem um conceito da física que pode ser aplicado à vida. É o conceito da entropia, né? Então, a entropia é um negócio complicado, né? Porque, assim, todo sistema tem uma tendência a se deteriorar, né? Se você não fizer nenhuma interferência, né? Então, a vida da gente, se você não fizer nada, é um processo entrópico. Aos poucos, ela vai se deteriorando. Então, pontualmente, você tem que fazer algumas intervenções. Sim. Essas intervenções, essas paradas para você meditar, para você refletir. Fazer um exercício de introspecção, de avaliar como é que está sendo a sua vida, né? Eu gosto, inclusive, Irineu, de um exercício que é da cadeira de balanço. Eu falo, cara, vai para o futuro, se imagina com 99 anos, sentado numa cadeira de balanço e fazendo uma reflexão do que você consertaria na sua vida para chegar até aqui, né? E é um exercício legal, cara, porque a gente não para pensar, né? Fala, pô, se eu tivesse 100 anos, se eu chegar lá, como é que eu gostaria, né, de ter vivido, né? Então, eu tenho 60, se eu vou chegar a 100, eu tenho 40 para fazer esse exercício aí, cara. Então, eu acho que vale a pena.
É um exercício de futurabilidade, né? Como é que eu chego lá olhando do futuro para cá, né?
É isso aí.
É o futuro que determina o presente, né? O futuro que eu quero determina quem eu sou hoje, né?
Exato. E no texto lido, cara, a gente fala de três verbos aí, é pensar, planejar e agir, cara. E esse exercício aí é o de pensar, né? O pensar, legal, agora eu vou fazer o plano e agora eu vou começar a agir. Isso muda o destino.
É. Né? Bom, Daniel, muito bom ter você aqui refletindo sobre o livro. O Insight, ele já é inspirador por si só, porque ele tem sempre uma história, uma ilustração, tem os seus argumentos sempre apoiando, né, as histórias ali, as frases, e a gente ter essa extensão aqui nesse papo da segunda tem sido muito, muito elogiado, muito esperado pelas pessoas aqui do rádio, aqui nas redes e também do podcast, que ficam fazendo muitos downloads aí para depois acompanhar a sua conversa, a quem a gente agradece sempre essa presença de vocês aqui. Hoje, quando a gente, há 20 anos atrás lançou o Insight, era o livro que chegava e a história que contava pelo rádio. Agora é um diálogo que a gente tem aqui, que ficou muito mais legal. Obrigado aí mais uma vez por sua presença. Desejo sorte para você, tá, nessa segunda. Mas é.
Cara, eu vou ter um dia de sorte hoje pesado, né? Que eu vou ter que trabalhar muito. A minha jornada vai até às 10 da noite hoje.
Eu também tô com uma agenda de sorte aqui, que não é fácil. O triste é quando a gente não tem o que fazer, né? Então, sorte é ter o que fazer, porque isso aí já provoca o melhor que a gente tem dentro da gente de realização, de criatividade, de tudo. Daniel, valeu aí, valeu aí. Muito obrigado, segunda-feira nos vemos novamente. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos para mais um portal para fechar aqui o nosso modelo de hoje. Vamos olhar para o JB, Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Comandante na PM paulista chama para ato bolsonarista e ataca Dória e o STF. Chefe do Comando de Policiamento do Interior, Coronel Alexander Lacerda, tem sob suas ordens 7 batalhões da PM paulista, cuja tropa de cerca de 5 mil homens é desdobrada em 78 municípios da região de Sorocaba. É muito preocupante essa declaração. Realmente a polícia tem que garantir o ato público, a manifestação democrática de qualquer grupo que esteja na avenida ou manifestando, dentro do direito de cada um se manifestar. No entanto, organizações de segurança pública não podem se envolver em atos e muito menos convocar, como fez o PM. A gente não sabe ainda qual será a consequência disso, mas de cara, sim, a gente tem que repudiar esse tipo de atitude, porque isso é contra a Constituição, é contra a cidade, é contra o Estado. Rio de Janeiro, violência afeta a saúde mental de moradores da Maré, mostra estudo. Antitensões entre executivo e judiciário, Gilmar Mendes critica a fabricação artificial de crises. É bom ler esse tema, né? A fabricação artificial de crises, parece que a gente está sempre beligerante, está sempre criando um factoide, alguma coisa, para dizer que o país corre perigo. O país só corre perigo se pessoas continuarem incendiando o país, promovendo o conflito, e a gente tem que procurar a conciliação. Temos problemas demais para resolver, né? É desemprego, é alta de preços, é inflação, é uma série de situações aí que precisam ser ainda equacionadas, especialmente em relação à pandemia, e a gente fica aí vendo esse debate político, esse debate até provocativo demais, no sentido de desrespeito às instituições entre os próprios. Isso fica muito chato, muito difícil para a gente elaborar. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz a sua última da pauta positiva pra gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
As mudanças no mundo corporativo causadas pela pandemia, como o trabalho remoto e híbrido, não são tendências exclusivamente para profissionais jovens. Um estudo realizado pela Mature, plataforma de vagas e desenvolvimento de carreira para os maduros, mostra que os profissionais com mais de 50 anos estão abertos para as transformações digitais do futuro do trabalho. De acordo com a pesquisa, que contou com 2 mil participantes, 78% estão preparados para o home office ou o modelo híbrido. 51% usam ferramentas de colaboração online e 41% estão acostumados com tecnologia e aplicativos de gestão.
É, isso aí é muito importante. E futurabilidade tem a ver também como é que você vai trabalhar no futuro. E é muito legal ver notícias assim da Mature, porque as pessoas que estão com 50, 60, até aquelas que já estão aposentadas podem ter uma atividade e hoje a tecnologia permite que você seja produtiva, produtivo, pela experiência que você tem utilizando a tecnologia. Vai lá então, vai para cima, porque você não pode abandonar o espaço do seu tempo. O seu tempo é até o último dia que você estiver nesse planeta aqui. E hoje a gente estava falando aqui de sorte e azar. Tem o Richard Bach, aquele daquele livro As Gaivotas, né? O Fernão Capelo Gaivota, lembra? Ele diz o seguinte, ó: nada acontece por acaso, não existe a sorte. Há um significado por detrás de cada pequeno ato. Talvez não possa ser visto com clareza imediatamente, mas será antes que se passe muito tempo. Richard Bach. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, com a turma aqui todos os dias ao vivo, com o Tiago, Roberta, Isidro, Ulisses, Davi. Mas eu vou deixar a Roberta dizer o que é que tem amanhã e já volto aqui para um papo extra, só para dar um oi final aqui para você que está com a gente ao vivo no chat. Manda aí, Roberta.
E por hoje é isso. Amanhã o papo aqui vai ser venda. Mas não venda simples de produto de consumo. Será venda de segurança, tranquilidade, seguro. O convidado amanhã será o executivo, empreendedor, vendedor, uma referência entre os corretores de seguros do Brasil, Josusmar Souza, CEO da Mr. Liber. Aproveite o seu dia. Todo o conteúdo de hoje continua disponível para sempre no Facebook, no YouTube e nos nossos canais. Até amanhã. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom, então, é isso aí. Amanhã, então, vou estar aqui com o Josusmar. Não é para vender seguros, não, mas é importante, né? Como existem tantos corretores nessa área, que a gente trabalha, tem família, tanta preocupação, e como isso é... Sei lá, quando é que nasceu o seguro, né? Coisas que deixem a gente mais tranquilo em relação à nossa família, em relação ao patrimônio, em relação a acidentes que possam acontecer. E como é vender uma coisa que a gente não vai usar, né? Como é que a gente vende tranquilidade? Como é que a gente vende esse tipo de segurança? Vamos estar amanhã com o Josusmar da Mister Livre, um apoiador da gente sempre aqui, sempre com a agenda atitude também. Deixa eu dar um alô, deixa eu ver as carinhas aqui que passaram hoje pela manhã com a gente. Júlia Garcia, abençoada semana, isso aí, valeu. Suene Assu, feliz dia novo, ela tá falando de Recife, opa, cidade linda. César Fernandes, bom dia para você também. Alan Viana, bom dia, muito legal. Vanessa Gomes, opa, valeu, valeu a sua presença aqui. A Lela, feliz nova semana. Rafaela Puopolo, nossa querida atriz, locutora, mãe, vó, que lançou o livro contando histórias da vovó. Jackson Gomes também aqui com a gente, feliz dia novo, é isso aí. Carlos Alberto Machado, Edgar Ferreira, no trânsito da Raposo Tavares, Cotia, São Paulo, é isso aí, no trânsito ouvindo a gente. Pode ouvir pelo streaming, tá? Pelo aplicativo da Rádio Positiva, que você baixa na App Store ou no Google Play. Você baixa lá ou Rádio Positiva, que está lá na App Store, ou Positivo, isso na Google Play. Toy Oeste Auto Center, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. E grande abraço para você da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães. Flávio Silva, bom dia para você. Luciana Ferreira, valeu sua presença aqui mais uma vez. Val Reis, é isso aí. Ana Valença, Márcio Ribeiro, já dei alô. Bete Brandão na primeira parte. Rômulo da Silva, muito bacana a sua presença aqui. Rubens Lopes, que agora é o presidente do Consegue lá da Vila Guilherme, hein? Responsa, velho, hein? Jorge Fukuda, bora fazer esse dia feliz, isso aí. Júnior Cury, também direto de Botucatu. Thelma Ferreira César, por mais essa oportunidade de ser e fazer o meu melhor, gratidão. Isso aí, já está agradecendo pelo dia. Nair Cardoso com a gente. Marco Aurélio da Silva lá do Sul. Estamos na área, hoje vamos fazer o melhor, é isso aí, todo dia fazer o melhor. Paulo Montini também mandando um alô para todo mundo que está aqui na rede. Márcio Ribeiro, Bregiato Bre. Bom, é o seguinte, tá tudo certo para você aí? Então vai para cima, continua o jogo, continua tentando tudo, continua fazendo direito, isto, porque aí sim a sorte vai sorrir para você. E esteja atento, esteja presente, porque eu tenho certeza que você vai perceber o ambiente e vai saber como agir, quando agir e por que agir. E é isso que faz a diferença, que você vai determinar assim o seu resultado, o seu destino. Veja aí as escolhas que você já fez. É, você pode reescolher, você pode reavaliar as escolhas que você já fez. Muita coisa você pode mudar e redirecionar. Muita gente fala na palavra ressignificar, você ressignifica uma escolha. Mas você, todos os dias, precisa, com um vínculo forte consigo mesmo, determinar o que você quer para hoje, o que você quer para amanhã e o que você não quer mais de ontem. Isso é importante decidir, viu? Às vezes não é fácil, porque a gente se acostuma até com o vício. E vício é uma coisa difícil de largar, né? E não são só vícios em drogas lícitas e ilícitas, são vícios mentais mesmo, vícios de relacionamento, vícios comportamentais, hábitos que não te enriquecem, até desgastantes e até tóxicos, mas você parece que fica ali dependente de algo que você nem entende. Então precisa entender ali seus hábitos, as suas rotinas, para você produzir uma vida livre, leve, solta, coerente com aquilo que você sente, coerente com aquilo que você acredita e especialmente coerente com aquilo que você sonha. Se você aponta para o seu sonho e sabe que a responsabilidade é sua e você não vai transferir de um jeito mágico para outro, você aí sim vai estar construindo o seu destino. É isso aí. Todos os dias você trabalha para o seu destino. Então vê lá o que é que você vai fazer hoje. Alguma coisinha que você vai fazer hoje pelo seu destino, que seja uma pesquisa, uma avaliação. Você já apontou onde você quer chegar, vai rodeando, que se você estiver procurando, em algum momento você começa já a eliminar, você começa a ver que tem coisas que são bem viáveis, tem coisas que estão bem próximas de você fazer, que você nem pode dar a desculpa de esperar o tempo. Alguma coisa você sempre pode fazer hoje, alguma coisa você tem condição de fazer hoje. E que não depende de dinheiro, não depende das circunstâncias, mas alguma coisa você pode fazer hoje por você, pelo seu destino, pelo seu futuro. Vai lá então, faça esse dia valer. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Até amanhã.